Bom dia, meu irmão, graça e paz. Você pode se assentar. Sabe, nós estamos nessa conferência Reino e está só começando, na verdade, essa conferência, né? Ela começou quinta, né, com o culto aberto à igreja. Ontem nós tivemos um tempo precioso com os inscritos, mas foi transmitido, né? Então, se você não teve a oportunidade de assistir ontem, corre lá no YouTube, está lá. Você vai poder assistir e ser tremendamente edificado, assim como nós que estivemos aqui também fomos. E ministrar em conferência tem uma questão, porque como tem tema, aí às vezes a gente fica: Jesus, segura o ministro para ele não pregar o que eu vou pregar. Porque às vezes os versículos vão se repetindo, às vezes alguns pensamentos, mas sabe que isso revela, na verdade, o quanto o Senhor é bom, porque Ele comunica as coisas, Ele compartilha informações, e tudo para a edificação da igreja, tudo para que nós cresçamos, sejamos edificados, e cada ministro acaba tomando uma vertente, e quando a gente vê um banquete de entrada, prato principal, sobremesa, foi preparado para a gente, né? Tudo afinado, tudo nos seus mínimos detalhes, e isso só revela o quanto nosso Pai é bom, amém? E foi muito interessante, porque essa última canção, eu percebi que ela não estava no script. E é exatamente isso, porque a nossa vida precisa adorar ao Senhor. A nossa vida precisa bendizer o nome do Senhor. Isso foi falado ontem, e você assiste lá mesmo, de verdade. Não perde essa, está lá para você. E se você veio, assiste de novo, porque foi tanta informação que você fica: meu Deus, volta aqui. E uma das coisas que foi falado, né? Nós já começamos a tratar ontem sobre existir uma cultura do céu que precisa se manifestar na terra. E essa cultura do céu fala sobre, que é o que está no meu coração, sobre essa mente de Cristo. Fala sobre compreender a maneira como Jesus se portava e se comportar dessa mesma forma. Sabe por que essa palavra, querido, ela é muito preciosa. Mas tudo existe uma maneira de dizer, uma maneira de colocar, para fazer com que o Espírito Santo faça a obra dele. Porque, às vezes, a palavra de Deus, dita da maneira errada, pode causar algum prejuízo. E eu quero, por exemplo, exemplificar isso com uma passagem que, na verdade, se encontra lá, você não precisa abrir ela, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Ali a gente vê quando uma passagem onde Davi, ele manda Urias para a guerra, porque ele queria ficar com a esposa de Urias. E Urias morre na frente da batalha, e Davi fica então com essa esposa. Davi, ele mesmo, né, manda Urias, ele fala: ó, coloca Urias na frente e de propósito, para que Urias seja morto e então eu tenha direito de ficar legalmente com a esposa dele, tramando coisas. E aí o profeta Natan, ele chega. E é engraçado que, mesmo no Antigo Testamento, a gente consegue ter esse exemplo tão precioso. E ele fala: olha, aconteceu uma situação, meu rei. Um homem muito pobre, ele tinha apenas uma cordeirinha. Era o bem mais precioso dele. Era a única coisa que aquele homem tinha. E existia um outro homem que ele era muito rico. Gados, bois, ovelhas, posses. E esse homem rico foi receber um viajante. E ele poderia ter pedido a ovelha, o cordeiro, de qualquer uma pessoa. Mas ele resolveu oferecer um banquete a esse viajante, sacrificando a única cordeirinha daquele homem pobre. Davi, então, se enche de ira e fala: esse homem que fez isso é digno de morte. Talvez Davi estivesse correto, porque foi uma atitude muito impiedosa, muito maldosa, muito cruel. Você, sem necessidade alguma, pegar o único bem que pertence a outra pessoa. E não foi com essas palavras, mas eu queria interpretar aqui do meu jeito. É como se Natan estivesse dizendo assim: e Davi, e se não tivesse sido uma cordeirinha? E se tivesse sido a esposa de um homem? Davi, e se esse homem fosse você? Isso revela, querido, para a gente que existem duas maneiras. A maneira que revela a cultura da terra e a cultura dos céus. Porque a cultura dos céus não fala só sobre o que deve ser feito na terra, mas como deve ser feito na terra. Existe uma maneira certa que o Senhor quer que a sua igreja haja nesses dias. E isso precisa de uma sintonia fina com o Espírito Santo, para que a gente não fira a rocha. Cumprindo o nosso chamado, a gente deixe de viver coisas porque a gente fez da maneira errada, porque a gente não atentou para as instruções do Espírito Santo sobre como nós deveríamos agir. Sabe, meu irmão, eu, né, foi até dito no anúncio do evento, e eu sou professor universitário, né, e muita gente, quando às vezes recebe essa informação, tem aquela reação: você, servo de Deus, no meio desse caos, no meio dessa juventude corrompida, no meio dessa juventude perdida, sabe, e eu entendo, porque muitas vezes as pessoas vêm falar dessa maneira, mas sabe que o olhar não deve ser de desprezo, mas deve ser de compaixão? Porque a palavra de Deus nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, Ele olhou para esse mundo e a reação não foi de ódio, a reação não foi de eu preciso pesar a mão e exterminar com essa raça, não foi isso. A reação de Deus foi: eu preciso resolver esse problema e eu preciso criar e levantar uma geração, um exército que vai se espalhar para esse mundo e fazer a solução que eu criei conhecida a todas as pessoas. Sabe, querido, e como eu vou fazer essa solução conhecida se eu criar inimizade entre as pessoas com as quais precisam ser salvas? Precisam ser alcançadas. Se elas me odiarem, querido, eu não vou dar espaço para que o Espírito Santo possa atuar através da minha vida. E às vezes a gente, no afã de querer afirmar a palavra, convencer as pessoas da palavra, às vezes a gente acaba, como uma metáfora, ferindo a rocha e impedindo o Espírito Santo de atuar e agir na vida dos nossos próximos. Porque às vezes a gente esquece de um pequeno detalhe, que quem convence não é a gente, não é a nossa lábia, quem convence é o Espírito Santo de Deus. E a gente, nessa terra, precisa ajustar a nossa mente. Porque a gente fala sobre a renovação da mente num sentido muito para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus não é só para mim. Eu preciso renovar a minha mente para eu experimentar. Mas eu experimento essa boa, eu posso experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus quando eu estou me relacionando com a minha família. Eu posso experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus no meu ambiente de trabalho, na faculdade, na igreja e quando eu estou testemunhando a vida de Cristo. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é fazer Cristo conhecido e que as pessoas sejam salvas. Então, o reino, e existe o versículo em Mateus que fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O pastor Cláudio ministra muito bem sobre isso, porque ele fala, não é só sobre o reino, mas é o reino e a justiça, é o reino e como o reino funciona, é o reino e os aspectos legais desse reino. Mas nessa conferência que nós estamos tratando do reino, nós também estamos tratando de cultura. Porque o reino fala de verdades espirituais inegociáveis e princípios que nós precisamos viver todos os dias. Mas cultura fala de alma, cultura fala de mente, cultura fala de sentimento e de posicionamento. Então eu faço parte de um reino que tem aspectos legais que eu preciso sim viver, mas esse reino ele tem uma cultura, ele tem um sentimento, ele tem uma voz, ele tem um tom, ele tem uma variedade, ele tem uma riqueza, ele é sublime, ele é específico, ele é profundo. E a gente precisa viver nesse nível. Não apenas no nível de conhecer as verdades espirituais, de saber que somos novas criaturas em Cristo, de conhecer a palavra, de saber que somos herdeiros e o que essa palavra tem para a gente, mas a gente precisa entrar num grau de relacionamento e intimidade com Deus para capturar os aspectos finos sobre como viver e sobre como manifestar esse reino e impactar as vidas. Aleluia. Isso fala sobre um relacionamento muito, muito, muito ajustado e aguçado com o Espírito Santo, com a presença do Deus Todo-Poderoso. E isso, é claro, porque a gente sabe, e se você estudou ou vai fazer o Rema, você vai ter a matéria realidade da nova criação, e você vai saber lá que olhar para o Gênesis, olhar para Gênesis 1, Gênesis 2, não é olhar simplesmente para uma ficção, não é olhar para ficção no sentido de que é algo muito distante de nós, mas a gente aprende que Jesus Cristo, quando nós aceitamos o seu sacrifício, nós fomos transportados no Espírito para aquele lugar. Então, a gente passa a olhar para o Gênesis entendendo que aquilo é o que Deus quer que eu experimente hoje. Amém? E a gente sabe que naquele momento, Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria o homem espírito, alma e corpo. E no espírito Deus resolve tudo. Deus cria uma conexão de maneira que Ele é a vida, Ele é a fonte, Ele é a inspiração e Ele se conecta no espírito com esse homem. E na medida que esse homem está com Deus, existe uma troca contínua no reino espiritual. Continuamente, Deus guiando esse homem, Deus conduzindo esse homem tinha certeza de que ele era filho de Deus, ele sabia onde ele estava em Deus, ele sabia que ele estava em Deus e que Deus estava nele. E essa certeza a gente pode ter, uau, hoje, a gente pode ter essa certeza de que somos filhos, de que nós estamos em Deus e Deus em nós através do seu Espírito. Aleluia! Então o Gênesis não é algo distante, não é algo irreal, não é algo que ficou para trás e que hoje é outra coisa. Não, o Gênesis está com a gente hoje, porque Cristo nos colocou novamente no jardim. Aleluia! E porque temos o Espírito Santo hoje novamente, como diz Romanos 8,16, o Espírito, ele testifica de que nós somos filhos de Deus, e não é assim? A gente, sabe, irmãos, é porque às vezes a gente, quem é, de repente, eu, por exemplo, nasci num lar cristão, mas a pessoa que se converteu, ela pode, com certeza, trazer à memória e buscar um tempo antes e depois de Cristo na sua própria vida. E se você já viveu isso, ou talvez viveu um tempo onde estava longe dos caminhos do Senhor, talvez você saiba dizer o que é viver um tempo na sua vida onde parece, né, vou usar essa expressão, que o céu está de bronze, que parece que o céu está fechado, parece que você Parece que não existe atmosfera para orar, parece que não existe alguém do outro lado para ouvir a ligação. Parece seco, parece sozinho. E você que viveu esse tempo, você sabe como é, depois que você aceitou a Cristo, como é precioso você poder simplesmente, às vezes, sentar num sofá e começar a falar coisas e falar com Deus. Provavelmente donas de casa e também homens de casa, que às vezes estão ali lavando louça, fazendo um serviço qualquer e começa ali a falar em línguas. Eu enfrento muito a Avenida Brasil, então o carro ali ele passa a ser uma igreja. A gente tem culto. Eu já me peguei às vezes olhando para o lado e vendo uma cara esquisita, observando dentro do meu carro. O que esse garoto tanto grita? O que esse garoto bate no volante? Ouvindo as ministrações e sendo impactado, sabe? Isso é porque Jesus nos colocou de volta no jardim e a gente consegue ter e criar essa atmosfera, sabe? A gente não precisa do nosso ministério de música particular para criar uma atmosfera onde é que a gente esteja, porque o Espírito Santo está em nós e a gente mesmo gera essa atmosfera, né? Por causa dessa conexão que hoje nós temos com o Espírito Santo. Mas sabe que lá no Gênesis, mesmo Deus estando conectado com um homem no Espírito, Deus ele fazia questão de, na viração do dia, descer para falar pessoalmente com o homem. Isso, sabe por quê? Porque tinha uma fonte de vida conectada no Espírito, mas Deus ele tinha prazer de passar instruções para esse homem, de passar tempo com esse homem. Deus estava preocupado, talvez você nunca tenha ouvido dessa maneira, ou talvez sim, Deus estava preocupado com a alma desse homem, com a mente desse homem, em ensinar coisas, e aprendizado, conversa, relacionamento, não fala de espírito, fala de alma. Deus estava preocupado que esse homem fosse ensinado, de que esse homem se desenvolvesse, de que esse homem chegasse a uma maturidade. Isso significa que Deus, que criou o homem, corpo, alma e espírito, ele não se importava com uma conexão simplesmente com o espírito, mas ele ainda no Éden, onde tudo era perfeito, ele também se preocupava de que esse homem precisava ter cuidados na sua alma. E no Espírito é onde Deus colocou o código, é onde Deus colocou as informações sobre quem nós somos e sobre qual é nosso propósito. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, Jeremias 1, no versículo 5, o Senhor diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ou seja, Deus estava dizendo: eu sabia exatamente quem você era. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. O que Deus está dizendo ali para Jeremias era: antes que você tivesse um corpo, antes que você tivesse uma alma, a questão espiritual minha contigo já estava resolvida. Eu sabia exatamente quem você seria e o que você deveria fazer nessa terra. Só que no versículo 6, Jeremias disse: então lhe disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Isso significa que, no espírito, ele já era profeta das nações, mas e na alma? Na alma ele ainda se achava uma criança. Na alma ele se achava alguém que não merecia viver as coisas que Deus queria que ele vivesse. Na alma ele se achava indigno, não merecedor, incapaz, insuficiente. Mas nas mãos de Deus, nada é insuficiente. E o que eu estou querendo dizer aqui, querido, é que no Espírito já está a nossa identidade e o nosso propósito. E agora a gente precisa renovar, tratar a nossa mente, para que a gente seja capaz de acessar as informações que estão no Espírito, para que a gente consiga então viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Senão a nossa mente não alcança aquilo que o Espírito já tem, já está lá. Porque quando nós recebemos de volta o Espírito Santo e nós fomos reconectados com Deus, querido, é como se a gente recebesse um pacote completo dentro de nós. Tudo aquilo que a gente precisa volta para o seu lugar. Então, eu gosto muito da comparação, né? É uma brincadeira com a língua portuguesa, né? Para a gente entender salvação. Que é uma brincadeira que fala de presente, passado e futuro. Diz assim, o Espírito, quando aceitamos a Cristo, o Espírito foi salvo, a alma é a cada dia salva e o corpo será salvo. Foi, é e será. O Espírito foi, a alma é, sempre, constantemente, e o corpo será. Porque a gente precisa todos os dias renovar a mente. E sempre que a gente vai renovando a nossa mente, renovando a nossa mente, renovando a nossa mente, a gente consegue ver mais clareza as coisas que foram impressas dentro de nós, no nosso espírito. E a dificuldade, querido, ela era tão grande acerca disso, que a gente vê, por exemplo, Abraão. Um homem que Deus vira para ele e dá a visão. E é curioso, porque no Antigo Testamento Deus tem que brincar de imagem e ação com o homem. Porque não tinha conexão no Espírito. Então era anjo, era visão, era qualquer coisa para que o homem pudesse entender. E aí Deus revela para Abraão, olha, você vai ser pai de multidões, uma grande nação, eu vou te dar um filho. E tudo certo. Até que, na mente, nos sentimentos, conforme o tempo vai passando, Abraão começa a racionalizar. Porque a gente sabe que Abraão não tinha a clareza no espírito. Então ele começa a fazer as contas. Eu 90, Sara 70, Sara não pode ter mais filho, eu já sou velho, eu estou passando vergonha, me chamando de Abraão, que se, né, pai de multidões, né, porque tinha essa, né, que os nomes tinham a ver com o significado naquela época. Né? Então quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, toda vez que Abraão apertava a mão de alguém, ele tinha que dizer, prazer, sou pai de multidões, prazer, sou pai de multidões. E estava lá aquele velhinho de 90 anos sem um filho. E chegou num momento em que a alma de Abraão começa a se agitar. E ele começa a fazer as contas. Você sabe, então ele pega a serva, vai ter um outro filho com a serva, que não é o filho da promessa, traz problema para sua casa. Ele não vai, de fato, comprometer, porque ele vai viver as promessas do Senhor, mas ele acaba vivendo percalços, dificuldade, problemas, frustrações no meio do caminho, porque tinha questões na sua alma que naquele momento estavam descuidadas. Sabe? E a minha pergunta para você não é para te trazer condenação, mas é quem nunca, né? Quem nunca na sua vida acabou comprometendo, às vezes, não estou falando de grandes coisas não, querido, às vezes de pequenas coisas, como uma compra que você não deveria ter feito, você sabia por dentro que não devia fazer e foi lá e fez. De uma conversa que você não deveria ter tido com determinadas pessoas, estava aqui o Espírito Santo segurando ali, mas você foi lá e fez, e acabou sendo enredado numa situação que você não queria estar enredado. Isso significa que, querido? Que a nossa alma ainda precisa ser convencida, sempre. E a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo a cada dia, pegando as verdades espirituais e fazendo com que elas sejam impressas na nossa mente. Aquilo deixa de ser letra e passa a ser vida. Quando eu estou lá lendo sobre as obras da carne e sobre fruto do Espírito, aquilo deixa de ser simplesmente uma lista de palavras que eu preciso aprender, e as pessoas conseguem aprender essa lista através da minha vida, seja para fazer e seja para não fazer. Sabe? E me desculpe até alguns exemplos que podem parecer muito corriqueiros, mas foram os exemplos que eu creio que o Espírito Santo me comunicou. Porque o Espírito Santo está falando sobre pessoas que nas suas casas não têm paz. Ela vem aqui, não necessariamente é você que está aqui, esse vídeo vai ser visto tantas vezes, mas enfim, às vezes vem aqui, tem um culto abençoado, sabe? Aquela atmosfera e aquilo fala com você, mas por falta de um relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra no seu dia a dia, quando você se vê, você já está criando confusão dentro da tua casa. E aquilo, daqui a pouco, você dentro de si pensa, meu Deus, eu fiz de novo. Eu alterei a voz como eu não deveria ter alterado de novo. Eu falei de novo isso que não deveria ser falado. Sabe, querido? Hoje o Senhor está dizendo para a gente que não é tempo mais da gente ficar cometendo os mesmos erros. É tempo de nós nos enxergarmos na palavra. Como Tiago diz que o homem carnal é aquele que se olha no espelho, mas e vê, contempla o seu rosto, ele sabe da sua fisionomia, das suas feições, mas quando ele deixa aquele espelho, ele se esquece. E a gente não pode ser assim. Nós temos que ser aqueles que nos enxergamos com a palavra, e isso fica na nossa mente. Isso fica na nossa mente. E a gente não se esquece, isso passa a ser procedimento, e isso passa a ser a cultura do céu impressa na nossa vida. Então, quando a gente olha lá as obras da carne, né, que a gente sabe que o mundo, ele pode andar nessas obras, mas elas não são, embora a gente possa, por algum descuido do caminho, fazer essas coisas, a gente sabe que a nossa vida precisa ser um exemplo. Só que, talvez você diga, Rafael, quando eu olho lá as obras da carne, confesso que não são todas que eu consigo lidar, não. Às vezes tem uma coisa lá do rodízio, do rodízio de pizza que eu não me seguro. Às vezes são coisas que às vezes a gente acha pequenas, mas afetam sim a nossa vida. Afetam, querido. Às vezes o amor às riquezas, porque a gente sabe que o problema, e isso é pregado muito bem aqui na igreja, o problema não é ter, o problema é quando você vive em função de ter, o problema é que se um dia você tiver um desempenho a menos, você fica angustiado, você fica porque parece que tudo deu errado, porque eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E você vive a sua vida em função disso. E a gente precisa ter. E isso fala sobre a cultura do céu. Porque o problema também nem é desejar ter. O problema é por que você deseja ter. Porque na cultura do céu, a gente sabe que a gente tem com um propósito. A gente tem porque aquilo que chega é como um rio na nossa vida. Porque é engraçado que semana passada eu ouvi umas histórias que eu não sei se são verdade, mas foi, na verdade, eu na obra conversando com o mestre de obras, e ele estava falando, olha, eu trabalhei na casa de uma senhora que ela era dona de vários apartamentos na Zona Sul, o bairro que você imaginasse, ela tinha um apartamento. Mas, Rafael, outro dia, eu vi quando ela abriu o saco de ração do cachorro e ficou petiscando. Eu falei, gente, como assim? Ele falou, Rafael, eu juro, eu vi. Aquilo me bateu muito estranho, eu falei, gente. Mas ele falou, Rafael, tem tanto que às vezes, para não gastar, para não deixar de ter, faz economias que coloca a pessoa no nível do bicho, do animal. Querido, eu sei que ninguém aqui está nesse nível, graças a Deus. Se a gente ouvir um latido por aí, brincadeira. Ninguém aqui está nesse nível, graças a Deus. Mas a gente, quando pensa em que nível as pessoas podem chegar quando elas vivem em função dos motivos e dos propósitos errados, e na verdade, para preencher um vazio, para preencher inseguranças, o medo da falta, o medo de ficar desamparado, levando as pessoas a fazerem coisas como essa. E hoje, meu irmão, o Senhor, ele nos convida a nós vermos, nos vermos como Ele nos vê. Sabe, eu amo a vida de Gideão pela humildade daquele homem. É claro que essa humildade também estava relacionada. É claro, tinha uma parte que era humildade, mas tinha parte que era um erro também de como ele se via. Por quê? O povo de Israel estava nas mãos dos midianitas e Gideão foi esperto. Ele falou assim, bom, os midianitas estão pegando todo o nosso trigo, eles estão de olho no nosso trigo. Então eu vou pegar o trigo, eu vou levar para o lagar e vou esconder o trigo lá. Porque no lagar era o lugar das uvas, então ele pega o trigo, ele coloca o trigo no lagar e ele fala, lá os midianitas não vão achar. E assim eu consigo preservar o povo, porque não vai faltar alimento. E aí a Bíblia diz que enquanto Gideão estava malhando o trigo no lagar, aparece um anjo. E a primeira reação de Gideão é, meu Deus, o que eu fiz de errado? Espera aí, porque ele se assusta. Ele não entende o que é que Deus poderia querer com ele. Ele começa, não, eu sou o menor, a minha família é mais pobre, eu sou do interior, do interior, do interior. E Deus está falando, Gideão, olha, é contigo mesmo. Eu vi em você o potencial que eu preciso para fazer a diferença. Eu estou vendo o teu proceder, o teu cuidado, a tua visão, como você ama esse povo. Eu estou vendo as tuas qualidades. É como se Deus dissesse, eu te criei com essas qualidades, eu te criei para esse tempo, eu te criei para enfrentar essas dificuldades e eu já coloquei coisas dentro de você que você hoje ainda não vê, mas eu preciso delas para que Israel vença e tome o seu lugar novamente. Sabe, e o Senhor está te dizendo, meu irmão, nessa manhã, se levante, porque Ele colocou coisas dentro de você, para você viver nessa geração e impactar essa geração. Então Ele está dizendo, venha para o relacionamento com a palavra, mas também o relacionamento com o Espírito. Sabe, porque todos esses defeitos que eu estou falando sobre muitas vezes não conseguir vencer as obras da carne e sobre muitas vezes também não conseguir desempenhar o fruto do Espírito da maneira como se deve. Sabe, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Você não consegue essas coisas sozinho. Não é na força do seu braço. Até nisso Deus pensou. Até nisso Deus pensou. Ele falou assim, olha, eu vou resolver a questão do Espírito, eu vou dar a palavra para ele aprender diretamente de mim, mas se ele tiver dificuldade ainda, o Espírito Santo vai ser capaz de ajudar, vai ajudar ele. Porque às vezes a gente pensa que é aquela história, dá certo, tem gente que não tem cartão de crédito, eu até li o comentário do Glauber, 10 vezes sem juros é vida. E eu entendo perfeitamente quem não tem, consegue gerir a sua vida, prefere não ter. Eu entendo perfeitamente, são táticas, estratégias diferentes, funcionam de família para família. Mas às vezes tem gente que fala assim, sabe? Ah, eu tenho um problema com fofoca. Vício é o WhatsApp, então eu não posso ter celular. Sabe, querido, se você tem um problema numa área, não é jogando o telefone fora, não é desinstalando o WhatsApp. O que você precisa é de relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Porque não é na força do nosso braço, nunca vai ser, a gente não vai conseguir. E o Senhor, Ele disse que Ele nos daria o Espírito Santo por dentro, nos daria o Espírito Santo sobre, com a evidência de falar em línguas. E essa ferramenta é que a gente usa para poder vencer essas coisas que na força do nosso braço a gente não consegue. Sabe, porque às vezes a nossa alma, o nosso procedimento, as manias, porque talvez eu não tenha falado isso de maneira clara, mas quando a gente fala sobre em Romanos 12, 2, sobre renovar a mente para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mente ali é psique, mente, alma, pensamento, sentimento, procedimento, atitude, comportamento, tudo isso é mente. Amém? Então, o que acontece? Deus nos deu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em língua. Sabe por quê? Porque quando nós falamos em língua, a mente está infrutífera. Esse é o único momento onde você consegue se relacionar com Deus sem com que nada errado, nada incompleto, nada que ainda não chegou na perfeição entre no caminho e atrapalhe. Então ele fala, olha, eu vou providenciar para você uma linha direta onde você fala comigo num lugar onde teus defeitos, as tuas fraquezas, os teus problemas não vão entrar nesse caminho. Uma linha sem interferência, sem ruído, direta. Eu preparo para você. E diz que ali o nosso espírito é edificado. Em Romanos, no capítulo 8, vai dizer que quando nós oramos no Espírito, nós oramos a perfeita vontade de Deus. Porque quando nós oramos no Espírito, é como se Deus estivesse falando com Deus a nosso respeito. Tem como você pedir alguma coisa errada num tipo de oração assim? Deus falando com Deus, tem como dar errado? Não tem. Mas às vezes, no nosso relacionamento com Deus, Paulo nos instrui. Olha, você pode orar com entendimento, mas tem hora que é melhor orar em línguas. Porque você pode estar cercado, sua mente pode estar nublada e você não está olhando como você deveria olhar aquela situação. Você não está tendo a visão que o céu teria sobre essa situação. Quando isso acontecer, ore no Espírito, porque você vai se fortificar no Espírito, você vai renovar a sua mente e você vai conseguir ter a perspectiva do céu e você vai ser capaz de mudar as suas atitudes. Eu já falei isso aqui uma vez. Uma vez eu estava com um problema muito grande. E eu falava, Deus, faz isso aqui. Faz isso porque eu preciso daquilo. Faz isso porque eu preciso daquilo. E nada de Deus fazer. Aí passou um mês. Aí eu falava, Deus, já que você não quer fazer isso, então faz aquele outro, porque também vai acontecer aquilo que eu quero. E eu, faz aquele outro. E aí foi exatamente nesse momento que eu aprendi que orar em línguas não era o ápice de um culto fervoroso, mas que orar em línguas foi uma ferramenta que Deus preparou para os seus filhos, para que eles tivessem um relacionamento e pudessem orar a perfeita vontade de Deus quando falassem com Ele. E eu falei, Deus, quer saber, eu vou parar de tentar te propor solução. Eu vou começar a me relacionar sobre esse assunto em línguas. Porque eu entendi que eu posso orar a perfeita vontade de Deus a esse respeito. E eu comecei a orar. E quando eu vi, querido, o problema ele não foi a lugar algum. Mas sabe o que aconteceu? Aquele problema não me afetava mais. Eu percebi que a oração em línguas não mudou a situação. A oração em línguas me mudou para eu enfrentar diferente, olhar diferente aquela situação. Sabe, querido, se tem alguma coisa tirando o teu sono, tirando a tua paz, te inquietando, fazendo você agir como o mundo age, porque você está achando que a palavra não funciona, que os princípios de Deus não são suficientes, querido, o Espírito Santo está te dizendo e te convidando hoje, passe a orar em línguas a respeito disso, passe a criar estruturas dentro de você e você vai vencer essa situação da maneira perfeita como Deus deseja, a partir da perspectiva do céu sobre essa situação. E conforme, querido, nós vamos nos relacionando com a palavra e nós vamos nos relacionando com o Espírito, nós vamos imprimindo em nós essa cultura do céu. E cada vez que eu me aprofundo na palavra, eu entendo novas verdades. E cada vez que eu oro mais no Espírito, essas verdades começam a se tornar mais vida. E eu estou, palavra, Espírito, palavra e Espírito. E quando eu vejo que eu estou criando um relacionamento com Deus. Eu não estou mais simplesmente conectado com Deus no Espírito, mas agora eu estou vivendo a viração do dia onde Deus fala comigo pessoalmente. Eu chego num nível onde eu começo a receber de Deus as instruções diretas. Eu começo a pegar os trejeitos de Deus, sabe? Sabe quando um casal, marido e mulher, às vezes passam a conviver, aí você encontra com esses dois amigos, depois você fala, nossa, ela está agindo igual ele, estão tendo as mesmas expressões, porque, querido, a gente passa a se tornar parecido com aquilo que a gente convive, com aquilo que a gente adora, e a gente passa a ser mais parecido com Deus, quando a gente se relaciona com Cristo através da sua palavra, com a pessoa de Cristo através do seu Espírito, nós vamos mudando a nossa mente que, porque mente, querido, a gente sabe que Espírito ele vem de Deus, mas mente tem a ver com genética, tem a ver sim com papai e mamãe, mas mente também tem a ver com... Por isso que a gente fala, né? E a árvore não cai, o fruto não cai longe da árvore. Porque sim, mente tem a ver com genética, sim. Às vezes nós somos ansiosos porque o pai e a mãe eram também. Genética. E mente tem a ver também com experiências. Querido, então, quem você se mostra ser hoje, tua personalidade, teus sentimentos, tuas atitudes, a maneira como você responde, reage a cada situação, querido, não é porque Deus criou você nervosinho, desculpa. É porque você viveu coisas na sua vida que fizeram com que você reaja de determinada maneira. E aí quando você, nesse relacionamento com o Espírito Santo, é colocado com Deus, nesse tete a tete, nessa conversa, nessa intimidade com Ele, nesse relacionamento cotidiano, você vai pegando os trejeitos de Deus, você vai pegando a maneira como Deus age, a maneira como Deus pensa, você vai trocando aquelas tuas decepções que te faziam ser muito nervoso, você vai trocando aquele comentário ácido que é falado na hora que não deve ser falado, você vai trocando às vezes alguma mesquinharia, algum espírito de miséria que às vezes tende na nossa vida com o medo da falta, e você começa a ser mais abundante, você começa a ser mais generoso, você começa a ser mais misericordioso, começa a ser mais compassivo, mais bondoso, mais alegre, mais pacífico, mais manso. Por quê? Porque agora eu estou mudando, estou trocando aquilo que as minhas experiências ruins colocaram na minha mente, aquilo que o diabo tentou me convencer de que eu era daquela maneira, por causa de coisas que eu vivi, e você vai trocando por essa personalidade agradável do relacionamento com Deus, com a mente de Cristo, que olha para uma mulher prostituta, que todo mundo estava doido para botar a lei de Moisés em prática ali, já com as pedras na mão, não é para a gente obedecer a palavra, é agora mesmo, e Jesus vira, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele podia tirar a primeira pedra, porque ele era o único que não tinha pecado. Mas ele olha nos olhos daquela mulher e diz, olha, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Sabe? E isso na nossa vida. Isso vai melhorar os nossos relacionamentos com a nossa família. Porque no nosso trato com filhos, esposa, irmãos, esposo, enfim, a gente vai não começar a agir com as nossas emoções de cara, com os nossos sentimentos, mas como a gente renovou a nossa mente para pensar como Cristo pensa, a gente vai manifestar Cristo mesmo nessas situações. Porque tem uma coisa que é verdade, às vezes eu acredito que isso é uma reclamação que às vezes tem em quase todas as casas, que as pessoas falam assim: nossa, parece que você trata melhor os de fora do que os de casa, porque às vezes parece que a gente tem mais liberdade, né, com as pessoas dentro da nossa casa, e às vezes a gente começa a ser ríspido com as pessoas que a gente tem mais intimidade e a gente não se dá conta. Mas sabe, a mente de Cristo vai estar com você lá dentro da sua casa, no seu relacionamento com as pessoas da sua família, para você ser mais manso, mais piedoso, mais longânimo, mais misericordioso, como Cristo é. Amar o outro, amar um ao outro como Cristo amou a sua igreja, dando a vida pelo outro. Amém? Que sejamos assim. E eu queria, para a gente começar a encerrar, chamar o Ministério de Música, falar sobre Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, onde Paulo ele vai escrever: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe por quê? No Espírito, o Cordeiro já havia sido condenado desde a fundação do mundo. No Espírito, já estava designado o plano perfeito da salvação, que Cristo deveria nascer e morrer numa cruz. Sabe, mas Cristo não fez simplesmente porque aquilo estava programado no Espírito. A Bíblia diz que o próprio Cristo sentiu que deveria morrer pela humanidade. No relacionamento com o Espírito, a gente começa a captar os sentimentos de Deus para determinada situação. Você pode se colocar de pé?